rodadas. 7h10, atenção, hein? Vamos para o intervalo rápido aqui. Já voltamos daqui a pouquinho, em instantes, a gente retorna aqui com o apito final. Vamos falar ainda da ótima vitória do Santos, que com o Neymar aí nas últimas rodadas em campo, ajudou demais o Santos a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e terminou à frente do Corinthians. Parabéns ao Santos! Parabéns ao Santos! Os jogadores foram muito dignos aí nessas últimas rodadas, honraram a camisa do time, não fizeram nada mais do que a obrigação, é verdade, não é? São pagos para isso, são pagos para honrar a camisa do time que eles vestem, mas honraram a camisa e o Santos está na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 e o Neymar, principalmente, que ajudou o time nessa reta final. Daqui a pouquinho, o Paulo do Vale vem lá da Vila Belmiro trazendo as informações dessa vitória do Peixe. Às 7h11, o apito final retorna em instantes.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O Prêmio Bande Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Bande exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Bande Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Alô, Jaçanã! Alô, São Paulo!
O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na Rua Manuel Gaia.
É um atacarejo completão, como a região merece, e uma inauguração gigante!
Fraldinha, R$ 37,97 o quilo. Cebola, R$ 1,99 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max, a partir de R$ 3,28. Arroz Prato Fino, 5 quilos, R$ 22,89. Tixan, 2 quilos e 418,90. Skol, 350 ml com 18, R$ 53,64. Beba com moderação.
E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Daqui para frente, vamos contar o tempo, dia a dia, minuto a minuto, até junho do ano que vem.
A gente não vê a hora.
Na Rádio Bandeirantes, já tem informação a todo momento.
Oferecimento Bet Esporte. Só quem
estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz um.
Rádio Bandeirantes, apito final.
São 7h15, 7h15 no apito final da Bandeirantes. Vamos trazer aqui a palavra do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. O Verdão venceu, não é? O Verdão terminou com vitória nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Brasileirão. Foi até Fortaleza e derrotou o Ceará por 3-1 numa Arena Castelão lotadinha, para desespero dos torcedores do Ceará, não é? Ceará e Fortaleza, ei, futebol cearense, vai para a Série B em 2026, hein? Ceará e Fortaleza acabaram rebaixados no Brasileirão, porque Internacional, Vitória, Santos, Vasco, todos eles acabaram se salvando, não é? Então, vamos ouvir Abel Ferreira, técnico do Verdão, falando depois dessa vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 3-1. E daqui a pouquinho, Paulo do Vale falando lá da vitória do Santos sobre o Cruzeiro. Agora é o Abel Ferreira. Fala aí, Abel.
Agora você vai para as férias, para as merecidas férias, vai descansar um pouco. Você já tem na tua cabeça alguma coisa de planejamento, porque o ano de futebol do ano que vem começa muito antes do que geralmente começava, né? Como é que está isso para você? Como é que está esse descanso que você merece e, ao mesmo tempo, você não vai nem conseguir descansar direito, né? Boa noite.
Boa noite. Obrigado pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante, mas a época de 2025 foi planeada em 2024. Não foi planeada agora. E conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos. É a segunda melhor classificação de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro. Uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão, 76 pontos. Houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem. Ganhámos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhámos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024. Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam, porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar muito rápido. O Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudarem nada, deitá-lo completamente abaixo. De bagre, vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira, e que no espaço de 2-3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o López, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2-3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre, mas nos últimos anos foi isso que eu prometi, e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco, e como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico, poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias.
Boa noite.
Olá.
Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência.
Isso é o que eu tenho feito desde que chegamos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores, e em premiações de títulos, mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje. Isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras. Faz parte do processo da nossa comissão técnica. Por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais. E o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação, foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu. Não foi nem o Palmeiras, ninguém foi, eu. E sabe as coisas que, pois, criam-se narrativas falsas, e isto é absurdo, às vezes, os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros, e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larsson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larsson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo do Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa, não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa, também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros, como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Quero-me coisas sérias, responsáveis e dar o nosso máximo. E se o nosso máximo não der para ganhar, eu vou para casa de consciência tranquila. Se o meu máximo não der para ganhar e eu ficar em segundo, eu vejo a medalha. E quem não pensa assim, está tudo certo. Já disse que eu não venho aqui para convencer, não vim para aqui para convencer ninguém. Eu vim para aqui para fazer o melhor que eu sei e que eu posso, com os recursos que eu tenho, para ficar no Palmeiras. E quando o Palmeiras entender prescindir dos meus serviços, sou eu. Eu vou continuar a ser treinador aqui ou na China. Porque é disto que eu gosto, é disto que eu vivo. E gosto muito, muito de estar aqui por isto mesmo. Porque a valorização daquilo que nós fazemos dentro. Quando se fala em reforços e que o Palmeiras pagou pelos reforços, para terminar, digo isto, se fosse pelo dinheiro, era impossível o Mirassol chegar à classificação que chegou, porque deve ser a segunda ou a terceira equipa mais barata do campeonato. Porquê é que queriam essas narrativas? As pessoas querem saber, mas eu digo-te, as pessoas querem saber como é que funciona a mídia, é muito fácil para quem está lá a ouvir. 50% do Rio de Janeiro, estou aqui há 5 anos. Está aqui há 5 anos. Tenho direito de ser brasileiro. Tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro hoje. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro. De votar, de fazer tudo. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro aqui. Eu esqueci-me o que estava-me a dizer, desculpa. Eu estava a falar da... 50% Rio de Janeiro, 50% São Paulo. De São Paulo dividimos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se vocês conseguirem perceber quem são os nossos rivais, conseguem perceber que há aqui 1, 2, 3, 4 contra 1. Passados estes anos todos, eu percebi porque é que muitos palmeirenses, quando chegavam, não conseguiam entender. A imprensa é contra o Palmeiras, a imprensa é contra o Palmeiras. Não, a imprensa não é contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75%, não vale a pena dizer-vos o que é que acontece. Fazem-se narrativas. Hoje, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha. Entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha. Somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir. Competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos, que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui, e no mandato da Lela, ela pediu-me um título por ano. E este ano não ganhamos.
Bom, apito final da Bandeirantes. Ouvindo aí o Abel Ferreira falando sobre esse ano do Palmeiras, não é? Essa temporada aí do Palmeiras. Não tinha nenhuma para o Palmeiras, não tinha confirmação do vice-campeonato. Mas o Abel está sempre falando dessas questões que movem ele, a paixão que move ele para permanecer no Palmeiras. Eu acho maravilhoso, Abel, está tudo certo. Mas vamos trabalhar, vamos ganhar título, que é o que importa para o torcedor do Palmeiras, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, é o que importa. O seu salário não importa para ninguém, se o Palmeiras paga é porque acha que pode pagar. Eu não, para mim não interessa absolutamente nada o salário do Abel Ferreira. Absolutamente nada. Se o Palmeiras se sente confortável em pagar o que ele ganha e está satisfeito com a entrega dele, para mim está tudo certo. E acho que para o torcedor do Palmeiras também. Então, salário de jogador só me interessa quando ele ganha muito e não entrega nada. Aí é uma vergonha. E não é o caso do Abel. O Abel pode ter um salário elevado, ele merece, é um cara campeão, vitorioso, competente, eficiente, ele merece ganhar bem. Agora, o duro é quando você paga uma fortuna para quem não merece ganhar essa fortuna. Aí é uma vergonha. Né? E o Abel tem um salário bom porque ele fez por merecer o salário que ele ganha. Mas se é muito, se é pouco, para mim também não interessa. Né? O discurso dele também não me interessa nesse sentido. E então, boa sorte ao Abel. Ele já pode votar aqui no Brasil, se quiser votar. Vote, Abel! Diferentemente do que muitos brasileiros estão passando em Portugal também, não é? Países de muitos lugares que passam por cima da gente e de tantos outros. Inclusive, muita gente lá em Portugal, infelizmente, não é? Os portugueses, muitas vezes, com atos xenófobos contra os brasileiros. E aqui a gente não tem esse problema, felizmente. Na média, né? Vez ou outra, você vai encontrar alguma coisa por aí. Mas, na média, seguimos sendo um povo que recebe bem todos de braços abertos, que gostamos de ter pessoas de fora aqui, recebemos bem, sentimos prazer em ter isso, não é? Em ter essa relação de receptividade com todos os povos. Mas com a gente, às vezes, não acontece a mesma coisa. E, enfim, não é? É isso que nós temos nesse momento. Bom, vamos lá, 7:30, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Santos, hein? Logo depois do intervalo, informações do Peixe com o Paulo do Vale, que vai trazer aqui os detalhes da vitória do Peixão sobre o Cruzeiro por 3-0. Até já.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia a bula.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet, personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser.
Sempre Bandeirantes.
Diz que obra é um filme de terror.
E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefe.
Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água.
Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou.
Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein?
Ah, obrigado. O senhor também.
Com um tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
O dia a dia na BrasPress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifa à medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
Alô, Jaçanã! Alô, São Paulo!
O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na rua Manuel Gás.
118,90. Skol 350ml com 18,53,64. Beba com moderação.
E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
7h34 no apito final da Bandeirantes. Nós vamos falar agora do Santos e a vitória sobre o Cruzeiro por 3-0. Sobe o hino do Santos aí, Michel, porque eu quero o hino do Peixão na Série A em 2026. Sobe o hino do Santos!
O Santos é o novo campeão, glorioso
alvinegro praiano,
campeão lá.
Ô Santos, não dá, ô Marcelo Teixeira, não dá pra ficar passando sufoco todo ano, não é? Não dá, o Santos vinha de uma Série B, vinha de um rebaixamento, de uma Série B disputada. Não pode, o Santos é muito grande para ficar todo ano passando por esse tipo de coisa. Olha, o Santos tem que brigar por título todo ano. Ele vai falar, bom, não dá para brigar por título todo ano, tá numa situação difícil. Tá bom, tudo bem, vai, compreensível. Mas não pode ficar passando esse tipo de sufoco o Santos. Zona do rebaixamento. Ameaça de rebaixamento. O Santos passou muito mais tempo esse brasileiro lá embaixo, chafurdando na zona do rebaixamento, ou perto dela, do que no meio da tabela. Não pode, não é? Não pode. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Aí fica difícil. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira, ele tá falando lá. Será que o PDV tá com a gente lá para ouvir o Marcelo Teixeira? Voltamos.
Rede Bandeirantes de Rádio.
A família cresceu e...
Um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Bora de consórcio, bora conquistar.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência. Avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense,
reflita,
avalie,
critique.
Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu, 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 seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia,
o seu bolso,
a sua vida. Para questionar autoridades,
reivindicar respostas,
cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo.
Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate.
Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Momento Copa Truck.
Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão.
Fim de temporada da Copa Truck de 2025. Com os resultados das corridas de hoje, Felipe Giafone conquistou seu tetracampeonato na Super Truck Pro. Mesmo tendo vencido apenas uma corrida em toda a temporada, foram 10 presenças no Top 10 em 18 provas. Na outra categoria, o grande campeão foi Pedro Perdoncini. Ele conquistou a Super Truck Elite, venceu 5 corridas durante o ano e é o campeão da temporada 2025. A Copa Truck retorna no dia 8 de março de 2026. A primeira corrida do ano será em Campo Grande.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Vamos lá, 7h41 no apito final da Bandeirantes, às 7h41, nós vamos agora, 7h42, pulou o reloginho, nós vamos ouvir o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que falou agora há pouquinho na Vila Belmiro, Paulo do Vale registrou e traz agora pra gente aqui a palavra do presidente santista. Fala aí, PDV!
Bom, Capri, aqui na Vila Belmiro, depois do Santos vencer o Cruzeiro por 3-0, garantir permanência na Série A e ainda uma vaga na Sul-Americana de 2026, Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, apareceu para falar e respondeu sobre o futuro de Neymar, que disse que vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias, visando 2026 e, quem sabe, jogar a Copa do Mundo. E no Peixe, será que o Neymar permanece? O presidente do Santos se mostrou bastante otimista.
Terminamos uma temporada bem aquém da expectativa, mas já sabíamos, um clube que sai da segunda divisão com gravíssimas situações financeiras, num processo de reconstrução. Não é a justificativa perante a campanha que o Santos fez no campeonato, principalmente também na temporada de 25. Nós não temos que comemorar nada, absolutamente nada. Era uma obrigação do Santos subir no ano passado. Era uma obrigação do Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Nós tínhamos um objetivo traçado. Aumentamos o número de competições para 2026, que era o planejamento da gestão, agora somada a uma competição internacional. Fundamental o Santos voltar a uma competição como a Sul-Americana, não apenas pela exposição, pelos parceiros, mas também como alternativa de receita. Acho que vou citar aqui um exemplo bem claro, muito objetivo. Aqui mesmo, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico, até então, o Carilli, ele disse claramente que o Santos não tinha um planejamento. Ele tinha razão, porque o planejamento não era com o Carilli. O planejamento nós tínhamos com um outro profissional. Com esse outro profissional, nós fomos duas ou três vezes à Argentina, elaboramos um planejamento, traçamos contratações, dispensas. Este profissional não assumiu, apesar de nós termos tido um documento assinado, e nós, até então, a partir de dezembro, fomos em busca de um outro profissional. Este profissional, ele alegava que tinha duas competições de finais na Argentina e prejudicou demais a programação que o Santos vinha fazendo. Fomos ao mercado, decidimos uma nova contratação, iniciamos a temporada de 25, dispensamos a comissão técnica anterior. Eu não sou dirigente e a gestão não prioriza dispensas de profissionais. É um erro você querer direcionar culpas a técnicos ou profissionais. E, por sinal, culpas, venho a público aqui admitir os erros. Me responsabilizo totalmente como presidente dos erros em 2025. Como também de alguns acertos. O fundamental agora, comparado com a gestão de 2024 e o planejamento de 25, é que nós temos uma direção de futebol, nós temos uma comissão técnica. Essa comissão técnica demonstrou, na prática, uma evolução do trabalho. Nós recuperamos os resultados nas últimas rodadas do Brasileiro e alcançamos este objetivo da temporada. Então vão dizer, mas o presidente está satisfeito? Não, eu sei o tamanho e a grandeza do Santos Futebol Clube, que não é para estar disputando, como continuou disputando até as últimas rodadas, pelo rebaixamento. Ao contrário, o Santos deve estar disputando sempre a elite das principais competições nacionais. 2026, exatamente por essas observações feitas, pela permanência da comissão técnica, pela filosofia de trabalho, por nós já estarmos planejando a temporada seguinte, com esses profissionais que estão já comprometidos com o atual trabalho, cria uma perspectiva muito positiva para que o Santos continue a fazer a reformulação do plantel, continue a fazendo a promoção, as promoções dos atletas da base, de uma forma diferente, porque 2025, para uma equipe que sai da segunda divisão com a camisa e o tamanho do Santos, nós sabíamos as pressões que esteve ao lado do Santos nesses últimos jogos do campeonato, fez a grande diferença, assim como também a blindagem que nós fizemos à comissão técnica e ao elenco, que eles puderam trabalhar, se conscientizar e focaram exclusivamente essas últimas rodadas que foram decisões, verdadeiras finais para o Santos Futebol Clube. Jogos complicados, o campeonato é muito difícil e, graças a Deus, o Santos alcançou, ao final, a permanência na elite do futebol brasileiro. Eu ia fazer um pronunciamento, mas não me sinto bem de sair sem também dar oportunidade para que vocês possam fazerem algumas perguntas. Estou à disposição de vocês.
Vamos abrir agora para 3 perguntas. Pode começar.
Marcelo Salazar, TV Gazeta. Prazer revê-lo.
Prazer, Salazar.
Marcelo, Vovô acabou de dizer que torce pela permanência do Neymar. Neymar acabou de dizer que vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. E como a gente não tem o Neymar aqui, nem nenhum médico, eu gostaria que você trouxesse informações mais detalhadas sobre isso. Quando que Neymar deve operar? De quanto tempo ele vai precisar para operar? O que que isso implica no desejo do Santos em renovar o contrato do Neymar? Enfim, se você pudesse resumir para a gente toda essa situação do principal jogador do time.
É bom ser bem objetivo. Eu estava com Alexandre, com parte da comissão técnica, com o Neymar pai, que veio aqui ao vestiário cumprimentar, abraçar, e já o foco, vocês sabem, já não tínhamos falado, não era a renovação, mas já olhamos aqui olho no olho e já combinamos de agendar ainda essa semana o encontro para que a gente possa definir essa situação com calma, com direcionamento, com calma a comissão técnica, o Alexandre Matos com o departamento médico vão detalhar quando farão o procedimento junto ao atleta, mas aqui cabe a nós, queremos a permanência do Neymar, o projeto do Neymar, eu claramente já disse, até a Copa do Mundo do ano que vem, vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026.
Marcelo, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro.
Tudo bem, presidente? Felipe, parabéns aí pelo trabalho no ano.
Obrigado, presidente. Parabéns ao Santos por ter conseguido, mesmo com tantos problemas, uma vaga ao menos na Sul-Americana. E justamente sobre isso que eu queria falar. O Santos montou um elenco e quando o Neymar chegou, se falava em cereja do bolo. E o que se percebeu é que o Neymar acabou sendo um salvador da pátria. Os números mostram muito isso. O Santos sem o Neymar, com aproveitamento inferior a 30%, talvez estivesse até rebaixado hoje, com o Neymar, o Santos que conseguiu os resultados que conseguiu. Qual o tamanho da reformulação que você, ao lado do Alexandre Matos e os seus pares do futebol, precisam fazer para que o Santos não tenha o mesmo defeito de 2025? Um Santos que dependa do Neymar para poder conseguir os seus resultados. O quanto, Felipe, que você talvez precise reformular esse elenco?
Vou ser mais prático, até, desculpe, qualquer equipe, clube do mundo que tenha o Neymar, depende do Neymar. O investimento que o Santos fez foi exatamente trazendo o Neymar, reconhecendo que o Neymar passaria por uma adaptação, que é o que aconteceu no primeiro semestre, que é o que vem acontecendo no segundo semestre, e agora, mesmo diante de uma nova ocorrência, pode ser feito um reparo, segundo o departamento médico, e o atleta continuar normalmente a disputar as competições do ano que vem. Então, É lógico que o investimento feito num atleta como o Neymar, qualquer equipe que conta com um jogador do nível do Neymar, o Neymar vai fazer a diferença dentro de campo. Isso nós sabemos. Quando o Neymar não está bem, no sentido clínico, ele não participa, essa equipe vai sentir. Não significa que a equipe não tenha qualidade por calções. Fizemos 24, 25 para disputar 3 competições. Faremos uma nova agora, uma outra reformulação, uma ampla reformulação, que é uma reformulação profunda que o Santos vem fazendo de ano a ano, de temporada a temporada. Por quê? Porque o Santos caiu para a segunda divisão. Quando você cai para a segunda divisão, você tem que fazer um processo para que o Santos volte a ter um equilíbrio. Não é de um dia para o outro que o Santos alcançará esse equilíbrio, nem tampouco na qualidade do plantel. Agora nós temos 4 competições no ano a disputar, pretendemos a permanência do Neymar e continuar essa reformulação. Com o tempo, lógico que com um agravante, porque as temporadas anteriores nós não tínhamos uma competição tão difícil como o estadual, que já começa do dia 11, queremos continuar essa internacionalização importante, mas nós precisamos pensar também em iniciar o Campeonato Paulista e, em seguida, também as demais competições, como o Campeonato Brasileiro, em condições de já ter uma equipe montada. Volto a frisar, 24 foi importante porque nós definimos uma comissão técnica, ela foi conosco do início ao fim e alcançamos os objetivos da temporada. 25, nós alcançamos o objetivo da temporada, porém muito aquém daquilo que nós todos queremos. Presidente, vocês da imprensa, principalmente o torcedor, que quer ver o Santos numa disputa de títulos. Nós também queremos ver o Santos numa disputa de títulos. Porém, nós temos o tempo, esse tempo de maturação de um time que estava na segunda divisão. E nós precisamos ter agora, com a comissão técnica atual, que é uma vantagem diante das temporadas anteriores, a discussão, que já se iniciará amanhã, para que a gente não cometa erros que comprometam a temporada de 26.
Última pergunta.
Boa noite, Marcelo. Pietro Falbon, da VTV SBT. Parabéns pela classificação. Vai ser um prazer transmitir os jogos do Santos ano que vem na tela do SBT.
Parabéns.
A gente fala sobre a recuperação do Santos, um ano que volta da segunda divisão. A gente teve um exemplo nesse Campeonato Brasileiro, que foi o Mirassol, que subiu junto com o Santos e conseguiu uma classificação direta para a Libertadores. Você veio a público no seu pronunciamento e falou sobre desculpas, né, à torcida, sobre as suas ações durante esse ano que podem ter auxiliado aí para esse, né, 2025 conturbado. Queria que você apontasse quais foram esses erros que você enxerga que aconteceram durante esse ano e que vocês já planejam para que o ano que vem possa ser um pouco diferente, com muitas competições à frente. Obrigado.
É interessante a gente ficar, né, depois do ou do leite derramado ou até de um resultado como agora, né? Se você comparar que o Santos tenha ficado à frente de equipes que já estavam na elite do futebol nacional, e nem os resultados desse ano. O Mirassol, ele vem na continuidade de um projeto. Essa continuidade de um projeto, você veja a gestão, a diretoria, os seus profissionais, eles estão há tempos trabalhando, mesmo no Campeonato Paulista e na segunda divisão. Mas é uma continuidade de um projeto e de processo. O Santos não tem esse tipo de continuidade. Nós assumimos praticamente há 2 anos atrás, dezembro de 23. Nós assumimos em circunstâncias totalmente diferentes. Porém, nós temos que admitir que times também que subiram com o Santos estão tendo dificuldades na permanência da Série A, que é o caso do Santos também. Por quê? Porque nós temos os problemas do próprio calendário e do próprio futebol brasileiro. Não se justifica nada, porque nós somos o Santos, nós queremos o Santos como protagonista e nós queremos o Santos reposicionado no seu devido patamar no cenário futebolístico nacional e internacional. E é isso que nós vamos fazer, sem comparar com ninguém, mas sabedores claramente dos objetivos que nós temos para 26 e do trabalho que nós temos que fazer. Ninguém aqui é amador e nem tem falta de experiência para reconhecer as falhas e fazer os reparos necessários para que o Santos entre em 2026 em condições muito melhores e diferentes do que em 2025. A principal delas eu já citei, é a falta de planejamento através dos demais dos profissionais que estavam definidos. Isso fez com que toda a programação de 25 ela fosse alterada, ela fosse retardada, demorássemos para que a gente pudesse ir ao mercado para definir contratações. Tudo isso, somado às questões da própria dificuldade do ano de retornar à elite do futebol brasileiro, isso fez com que o Santos não tivesse alcançado bem os seus objetivos, principalmente no que se diz respeito à primeira página do Campeonato Brasileiro. Os objetivos, eles foram alcançados, que eram 4 competições no ano de 26, mas longe de nós estarmos felizes com a campanha de 25.
Tá então, Marcelo Teixeira falando por aqui, depois do alívio, o Santos permanece na Série A em 2026.
Valeu, PDV. Tá aí o Paulo do Vale ouvindo o Marcelo Teixeira. É claro que agora a grande questão que vai ser colocada, né, nos próximos dias é se o Santos deve ou não renovar com o Neymar. Marcelo diz que talvez vão ser revistos alguns pontos desse acordo, dessa parceria, mas é claro que vai ficar, não é, a questão aí. O Santos tem que renovar com o Neymar? Segundo Marcelo Teixeira, vai seguir o planejamento de ter o Neymar até, pelo menos, a Copa do Mundo. Esse é um debate que certamente vai render muita discussão nos próximos dias. Ah, por falar nisso, no Esporte em Debate dessa segunda-feira, certamente a gente vai tratar desse tema e de outros também muito importantes e relevantes. Afinal de contas, 2 jogos das finais que a Rádio Bandeirantes vai cobrir e vai levar para você. Nessa semana, já as 2 semifinais, Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. Quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians. Quinta-feira, Vasco e Fluminense. Transmissões Bandeirantes dessas partidas para vocês. E no próximo domingo, os jogos da volta das semifinais. Aí na quarta-feira seguinte, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E no outro domingo, daqui 2 semanas, a finalíssima. São 8:01, terminou o apito final da Bandeirantes. Mas o apito final volta ao longo dessa semana com a Copa do Brasil. E eu quero agradecer a companhia de todos vocês nesse domingão de futebol. Domingão que marcou mais um final de campeonato brasileiro. Mais uma temporada quase encerrada do Campeonato do Futebol Brasileiro em 2025. A gente segue falando em esporte ao longo da nossa programação e o convite reforçado para que você esteja conosco logo mais às 19h30 no Esporte em Debate comigo, com Alexandre Pretzel, Denis Gavazzi, o João Paulo Capelanes, o Leandro Quessada, todo o nosso time reunido. Tenham todos uma ótima noite de domingo. A produção do apito final é do Pedro Coin, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, com o Alexandre Marques, o nosso switcher. Ótima noite, excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil.
Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está de Bandeirantes. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Linha Direta com a Justiça.
E agora na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar com você que está programando uma viagem para o fim do ano, está pensando nas férias, já comprou um pacote para viajar com a família ou está ainda na fase do planejamento para se divertir um pouquinho neste fim de ano. Para isso, reunimos aqui dois especialistas. A doutora Fernanda Erbella, que é divisionária da DEATUR, Delegacia do Turista, que vai conversar conosco junto com o doutor Renan Mairena, que é advogado especializado nas questões do direito do consumidor. Doutora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu de poder falar um pouco do trabalho da DEATUR.
Ótimo. Doutor Renan também está conosco aqui nessa manhã, queria cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez pela disponibilidade de conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Imagina, Pedro, uma satisfação enorme estar aqui hoje, espero que a gente possa elucidar bastante sobre esse tema.
Antes de começarmos efetivamente a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a doutora Fernanda colocasse para nós como é que está estruturada hoje a divisão, a DEATUR, como é que ela funciona, atende quais terminais aqui no estado de São Paulo.
Sim, a DEATUR é uma divisão especializada de atendimento ao turista da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quando a gente fala divisão, isso quer dizer que não é apenas uma delegacia, é uma reunião de delegacias. Então, a DEATUR são 6 delegacias e um grupo especial que se divide em 2. A primeira DEATUR, nós trabalhamos para os grandes eventos, as feiras, a rede hoteleira. A segunda, aeroporto de Congonhas. A terceira, Guarulhos. Quarta, Viracopos, a quinta, Porto de Santos, a sexta é a Delegacia do Futebol e o Grupo Especial de Proteção a Dignitários e Consulares. E isso, Pedro, eu tenho bastante orgulho de falar esse trabalho grande que o Estado de São Paulo tem focado para o turista. É a única Polícia Civil do Brasil que tem essa estrutura de tantas delegacias dedicadas ao atendimento ao turista, já que aqui em São Paulo nós não temos tanto turismo de lazer, mas temos o turismo de negócios e o turismo de entretenimento.
E a DEATUR, o principal trabalho ali em relação ao turista tem sido o quê? A delegacia fica ali de prontidão, é para algum tipo de plantão? Quais são as principais ocorrências que são atendidas?
O principal foco da DEATUR é a prevenção. Nós queremos que nenhum turista que venha para o nosso estado tenha algum problema e precise procurar a Polícia Civil. Mas caso ele precise, nós estamos preparados para atender o turista. E como fazemos isso? Primeiro, nesses pontos, né, que são pontos onde temos a maior concentração de turistas. Além disso, temos policiais diferenciados em línguas estrangeiras trabalhando. Temos mulheres nas equipes, então se uma mulher estrangeira ou turista foi vítima, ela vai ser atendida por uma mulher. E também nós fazemos uma capacitação diferenciada, porque não adianta o turista só receber um boletim de ocorrência, ele continua com o problema, ele está sem documento para voltar para casa, ele está sem contato com a família, então nós damos um atendimento e um acolhimento, por isso esse trabalho diferenciado de atendimento ao turista.
Muito bem, doutor Renan, vamos lá, já que a doutora Fernanda falou em prevenção, como se prevenir para não cair numa cilada e as férias acabarem numa dor de cabeça tremenda? Tem dicas aí para o turista nesse planejamento de uma viagem?
Bom, em primeiro lugar, como advogado, meu trabalho não é tão legal quanto o de uma delegada, né? Venhamos, convenhamos, é um trabalho belíssimo, parabéns.
Muito obrigada.
Pelo seu trabalho, por todas essas divisões. Bom, a gente como advogado também é cidadão, então a gente precisa se prevenir em todos os sentidos. A checagem da documentação antes da viagem, ela é fundamental. Eu, por exemplo, ainda tenho uma viagem para a Índia nesse ano e lá tem o requisito de febre amarela. Então tem todos esses requisitos de febre amarela dos 10 dias anteriores. A gente no nosso escritório tem um caso muito interessante sobre uma cliente que não tem necessidade, não tem possibilidade, na verdade, de tomar vacina de febre amarela porque tem alergia à proteína do leite, né? Então, quando chegou lá, ela precisava de uma receita que era especial, que ela é uma abstenção dessa necessidade. Ela não tinha e acabou que ela não tinha direito a entrar com a ação judicial. Veja bem, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de triagem para que a gente consiga sempre separar. Então, essa checagem de documentação é fundamental. Eu acho que agora, né, delegada, tem a questão nova relacionada ao Ziploc, né, sobre essa situação aí das pessoas que terem que se antecipar em embalagens, né, alguma coisa nesse sentido.
Sim, mas antes eu queria aproveitar a fala do Dr. Renan aí, que eu achei esse... Começa antes do embarque, ela começa com a compra da viagem, então aí tem que se prevenir para não cair em furadas, né? Não comprar pacotes que não existem, existem falsos agentes de viagem.
Desconfiar do preço.
Sim, não existem grandes milagres, né? Essas milhas que são compradas, mas o doutor falou num ponto muito importante que é a documentação, que eu gostaria de fazer duas observações aqui. A primeira delas é em relação à delegacia do Porto de Santos, que é da Deatur, é a quinta Deatur. O que acontece? Muitas pessoas vão embarcar em cruzeiros, né? Os cruzeiros, eles vêm para o Brasil na temporada de verão, depois eles vão embora. Então, agora vamos receber, agora no fim, né, no fim de outubro até abril, mais ou menos, recebemos os navios aqui no estado de São Paulo. E a pessoa que perdeu o embarque naquele cruzeiro, ela não consegue, como um avião, pegar o próximo que sai. Os cruzeiros são temáticos, comprados, né, algumas empresas. Então, muitas pessoas vão embarcar, e principalmente os cruzeiros que vão para países do Mercosul, eles não sabem que só vale o RG, não vale a carteira de habilitação. E, pelo acordo que o Brasil assinou com o Mercosul, essa carteira, esse RG, tem que ser expedido há menos de 10 anos. Então, as pessoas não sabem disso, chegam com a família, felizes, compraram cruzeiro, saíram de férias no trabalho, compraram cruzeiros que pagaram, às vezes, em várias prestações, e o sonho da família acaba ali. E o que nós fazemos? A delegacia do Porto de Santos, ela também é um posto de identificação. Então, nós emitimos um RG temporário com validade de 90 dias. E isso é um trabalho que eu me orgulho muito, porque é um trabalho que vai além da polícia judiciária. Então, nós estamos mais ou menos com 700 RGs emitidos. Isso quer dizer que 700 turistas que não embarcariam num cruzeiro e perderiam o sonho da família embarcaram pela prestação de serviço da Deatur, que saem com RG na hora, expedido até 90 dias. Então, isso é algo que eu gostaria de falar, porque é um trabalho diferenciado de prestação de serviço público. E o segundo ponto que o doutor Renan falou da carteira internacional de vacinação, dois pontos importantes também é para a gente e tem esse problema. Então, toda carteira de vacinação agora ela é feita online através do site da Anvisa e pelo aplicativo gov.br. É lá que fica a carteira de vacinação. Então, é importante também falar isso, porque muita gente acha que indo no aeroporto resolveu o problema. E não. Além dos 10 dias de antecedência para tomar a vacina, que o doutor Renan falou, também não adianta tomar um dia antes, chegar com a carteira lá que não vai embarcar. Lembramos que há uns anos atrás, poucos anos, acho que uns 6 anos, 7 anos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que a vacina de febre amarela não precisa mais ser renovada a cada 10 anos. Ela vale uma única para a vida, por isso que hoje a carteira chama-se Life. Então, é importante a gente saber disso também, porque tem gente que fica preocupado com isso. Uma única na vida, se fez a carteira internacional, tem validade Life, porque é para a vida.
Sobre a história do saquinho, do embarque com líquido, como é que está isso aí? Realmente, teve um dia que teve muita fila, as pessoas começaram a ligar aqui para a Rádio Bandeirantes. Para esclarecer de vez, doutora Fernanda, como é que é essa história do líquido em viagem internacional?
Vamos lá, eu tenho que contextualizar um pouco disso, claro. Então, o que acontece? O mundo mudou, né, a segurança aeroportuária depois do atentado de 11 de setembro. nos Estados Unidos. Tudo foi mudando. Em 2006, teve um atentado que conseguiu ser obstado em Londres, em que 24 pessoas seriam presas, e eles fariam até pior do que foi o 11 de setembro, através do quê? Através de explosivos líquidos que as pessoas estavam embarcando, e um deles, no tênis, estava escondido o pavio e o detonante. Então, por conta disso, o mundo viu essa vulnerabilidade de entrar com líquidos que poderiam ser explosivos. Isso não é novidade no Brasil, sabiam? Isso está disposto na nossa legislação, que são as resoluções da ANAC, que é a agência reguladora, desde 2011 aqui no Brasil. Então, isso de líquido a bordo em voos internacionais está desde 2011. Em 2009, a ANAC fez uma nova resolução e manteve isso. O que diz essa resolução que agora está sendo aplicada? E por que está sendo aplicada agora? Porque o TSA, que é um órgão americano, que ele faz toda a parte de administração de transportes, que foi criado depois do 11 de setembro, ele dispôs algumas regras e ele acabou de fazer uma grande doação de equipamentos de segurança para o aeroporto de Guarulhos e também de Viracopos, e em contrapartida ele pediu o quê? Que os voos que fossem para os Estados Unidos tivessem uma rigidez maior nas